programação. Obrigada pelas suas informações.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Agora 8 horas e 39 minutos e a gente voa de Brasília direto para Recife, terra de nosso querido Rick, aqui para falar com Júlio Andrade. Bom dia, Júlio. Aí eu nem preciso perguntar, aí deve estar calor.
Oi, Estela, bom dia aos ouvintes TMC, tá um calor danado, se bem que olha, hoje o dia tá meio nublado, não é? Choveu um pouquinho, mas o sol já tá querendo aparecer, essa época do ano é assim aqui no estado, né? E tem chovido bastante, mas claro, nada que você precise tirar aquele casaco do guarda-roupa, não tem nem perigo, né? Aqui, pelo contrário, é uma camiseta, porque mesmo chovendo, mesmo com o clima, né, mais ameno, mas o calor prevalece sempre. Você conhece muito bem o Nordeste, né, Estela?
Oh, sangue cearense por aqui, Júlio. Coisa boa demais. Agora me conta, chuvinha não atrapalha os planos das festas mais aguardadas do ano, né? São João em Caruaru, é isso?
É isso, com chuva ou sem chuva, com lua ou sem lua, não é? Com sol ou sem sol, porque é festa o tempo inteiro, mas de fato é isso. Ontem foi aberto oficialmente o São João de Caruaru, aberto oficialmente no Pátio do Forró, que é o local ali tradicional, onde, né, a multidão se reúne, porque o São João em Caruaru já havia começado desde abril, é isso mesmo, desde abril, na zona rural, nos municípios da área rural, e aí todo fim de semana tinha festa, mas aí de fato a partir de ontem, aí sim, é o São João tradicional, a festa tradicional do Pátio do Forró, que foi aberto ontem, e um show dedicado às mulheres, no palco Mari Fernandes, Elba Ramalho e também a Solange Almeida, né? Nomes tradicionais do forró, Solange Almeida, Elba Ramalho, por exemplo, a Mari Fernandes também está começando a fazer sucesso, enfim, mas Elba e Solange Almeida, né? Nomes de destaques ali do São João, da música brasileira. E aí, a festa aberta ao oficialmente ontem, teremos até o dia 27 deste mês várias atrações, são centenas, milhares em toda a cidade de Caruaru, e aí nomes consagrados como Suelzer Safadão, João Gomes, Gustavo Lima, Alok, Tiaguinho, são vários, porque mistura-se o ritmo, né? Não é só o São João, não é só o forró em si, são vários os estilos. A gente tem o sertanejo, tem o pagode, tem a música eletrônica. Para você ter uma ideia, por exemplo, no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, o Pátio do Forró vai receber nada mais, nada menos do que Roberto Carlos. Então, é uma grande festa, o mês inteiro de muita festa em Caruaru, São João, que foi aberto ontem. O tema deste ano é Tecido de Tradições, Costurando Gerações. E a edição aposta, então, nessa mistura entre artistas históricos do forró e nomes que dominam a cena musical. São várias as atrações, claro que no próximo sábado eu não vou perder tempo, estarei de folga, vou até Caruaru, vou fazer registro, vou trazer também os detalhes aqui na TMC, porque eu também não vou ficar de fora dessa festa, viu, Estela?
Excelente, Júlio, faz muito bem. Obrigada pelas suas informações, querido. Um bom domingão para você e a gente vai se encontrando ao longo da programação, tá bem?
Com toda certeza, estarei aqui. Um forte abraço para vocês.
Beijo, agora 8 horas e 43 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
A gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Atenção, Curitiba, sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista com Joana Trépto no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Curitiba com amanhecer gelado, 12 graus neste momento. Eu falei amanhecer, não, tô exagerando, eu tô acostumado a estar conversando com você, 6 da manhã, é quase 9 horas da manhã, o amanhecer foi mais cedo, por volta das 7 horas, né? Agora, na verdade, é o início da manhã, aqui no Pilarzinho, que, claro, é um dos bairros mais altos, uma das regiões mais altas de Curitiba, tem muita neblina ainda, indicativo de que o sol deve aparecer. Outros pontos da cidade também tem neblina, já alguns mais baixos, não, não tem neblina, mas nós devemos ter um dia ensolarado, mais uma vez. Sol acompanhado de algumas nuvens, é verdade, mas não há possibilidade de chuva para hoje aqui na capital paranaense. Neste momento, 12 graus, a máxima prevista para hoje é de apenas 20 graus, mínima de 9, máxima de 20 graus. A tendência é que agora pela manhã fique muito gelado. Por volta das 11 da manhã, a gente vai chegar perto de 20, 18, 19 graus. E também amanhã, durante a noite, a temperatura deve ficar na casa dos 12.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 17h. A gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Transamérica agora é TNC. Quem escuta, sabe.
8h48, você conectado à TMC em todo o país, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, claro, aqui em São Paulo. Olha só, o INSS está realizando neste final de semana um mutirão de perícias médicas com quase 60 mil vagas em todo o Brasil. Ainda dá tempo de conseguir atendimento hoje, viu? A perícia médica é aquela avaliação feita pelos médicos do INSS para liberar benefícios como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, e é justamente um dos serviços que mais geram fila no órgão. Para verificar se ainda tem vaga ou se o teu agendamento foi antecipado, é só acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar no 135. E o Rock in Rio acaba de revelar mais nomes do line-up de 2026. A lista ficou muito legal. No dia 6 de setembro, o Palco Mundo vai receber Calvin Harris, o DJ escocês, dono de hits como Summer e One Kiss, E o Black Eyed Peas, o grupo que vai levar aos palcos clássicos como I Got a Feeling. E no dia 13 é a vez de Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo. O festival acontece entre os dias 14 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro. E quem quiser garantir ingresso já pode marcar na agenda, tá? A pré-venda começa na segunda-feira, dia 2 de junho. Segunda-feira, não, segunda-feira é amanhã, que é dia 1º, né? Então na terça-feira, dia 2 de junho, ao meio-dia. E por falar em show, o PSG conquistou ontem o bicampeonato da Champions League, vencendo o Arsenal nos pênaltis em Budapeste. Um baita feito. Só que a festa em Paris estragou esse belo título do time do capitão Marquinhos, porque terminou em confusão, né? A polícia deteve mais de 400 pessoas depois que grupos de vândalos aproveitaram aquele momento de comemoração para atacar lojas, incendiar carros e até tentar invadir uma delegacia. 7 policiais foram feridos. Cerca de 20 mil pessoas foram às ruas da Champs-Élysées, a avenida mais famosa de Paris. A maioria comemorou sem incidentes, mas aquela minoria que causa confusão acaba virando notícia, né? Agora 8 horas e 50 minutos. A gente volta a falar de seleção brasileira aqui no nosso jornal, nesse domingão TMC. Faltam pouquíssimas horas para o Brasil entrar em campo contra o Panamá, no Maracanã. A expectativa está grande em cima do time escalado por Carlo Ancelotti. E quem traz essas informações, os detalhes, ele que acompanhou direto os treinos lá na Granja Comari, é o Léo Pinheiro. Bom dia, Léo. Como é que está esse clima de amistoso por aí?
Muito bom dia, um abraço para você, para todo mundo aqui ligado na TMC. Olha, um clima de tranquilidade, até por conta das declarações ontem do Carlo Ancelotti na última entrevista antes desse duelo contra o Panamá hoje à noite no estádio do Maracanã. Porque existia aquela dúvida a respeito da presença do Neymar, se ele teria prosseguimento dentro dessa jornada da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e o Carlo Ancelotti garantiu o Neymar presente nos Estados Unidos, independente da evolução ou não da lesão dele. Ele basicamente disse que descartou a possibilidade de corte do camisa 10 do Santos. E isso dá tranquilidade para o Neymar, também alivia a pressão para cima da comissão técnica e traz a tranquilidade também no noticiário, porque existe essa dúvida a respeito da presença dele, do condicionamento físico dele e também, naturalmente, uma pressão para cima dos jogadores. Para o jogo de hoje à noite, projeção de um público acima da casa de 73 mil pessoas no Maracanã, ingressos esgotados, em um Brasil já escalado, conforme a gente antecipou aqui na programação da TMC ao longo dessa semana. Um Brasil que o torcedor memorizou e com essas ausências que estiveram em campo ontem em Budapeste. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, personagem, já que ele perdeu o pênalti que tirou esse título do Arsenal e deu ao time do PSG. Então, Brasil escalado: Alisson, Wesley, dupla de zaga reserva, Brenner e Léo Pereira, e Alexandro no sistema defensivo na lateral esquerda. Meio campo com Bruno Guimarães, Casimiro, e na frente Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Esse o Brasil já confirmado pelo Carlo Ancelotti para esse amistoso de despedida da seleção brasileira do Brasil. Afinal, amanhã a seleção embarcará para os Estados Unidos para a reta final da preparação para a Copa do Mundo.
Tá joia, Léo. Obrigada pelas suas informações. Uma boa cobertura por aí desse amistoso. A gente vai se falando ao longo do dia.
Abraço.
Agora, 8h53. Você que gosta de futebol, que acompanha especialmente a história das Copas, e se a Copa de 82 tivesse tido um final diferente? Essa é a provocação no centro do novo livro de José Roberto de Castro Neves, o imortal da Academia Brasileira de Letras, advogado e professor, que acaba de lançar Onar 82. Essa obra mistura futebol, luto, Shakespeare e relações familiares de um jeito que você não esperaria de um acadêmico de letras. Os apresentadores do Link TMC receberam o autor dessa obra, José Roberto de Castro Neves, para contar um pouquinho mais sobre esse livro. Vamos conferir.
Essa história, ela começa com um pai que recebe uma notícia trágica da morte do filho. E era um filho que ele tinha uma relação muito distante, ele estava brigado com esse filho há muito tempo, Esse pai era um comentarista esportivo, então ele vivia para futebol, adorava futebol. Né? E o filho nem tanto, o filho gostava de outras coisas. Mas esse filho morre e ele vai à casa do filho, uma casa que ele nunca tinha ido, e quando ele chega lá tem um livro que foi feito para ele, pai. Ele chama Onar. Onar é como os gregos achavam, né, que quando a gente dormia, a gente era transportado para um outro lugar. E esse lugar chamava Onar, daí veio onírica a palavra. E esse livro é um livro que o filho conta, ele reconta um pouco o sonho de noite de verão, que são jovens que também brigam com os pais e que vão para uma floresta, mas nessa versão do filho, que o pai lê enquanto ele vai encontrando memórias antigas, né, refazendo a história dele, é uma história que se passa na Copa, e esses jovens vão para um morro, e nesse morro encontram um montão de coisa, mas se passa exatamente nessa Copa de 32, que foi uma Copa muito dramática para quem viveu essa experiência, porque era uma Copa que nós tínhamos nenhuma dúvida de que o Brasil ia ganhar. A gente tinha um time incrível naquela oportunidade, um time fabuloso: Sócrates, Falcão, Zico, Éder, enfim, Júnior. Era um time todo extraordinário, e a gente acaba perdendo de uma forma dramática, porque a gente podia empatar o jogo com a Itália e acaba perdendo de 3-2. Para quem viveu, nunca vai esquecer. Foi uma derrota muito sofrida. E nessa história que o filho conta, ele conta toda a história da Copa para o pai, quer dizer, tudo acontece durante a Copa. E, claro, tem um final melhor, um final que a gente gostaria de ter, porque é a forma que o filho tem de fazer as pazes com o pai. É um livro que ele faz para o mesmo morto, o pai se apaziguar com ele, e de fato eles conseguem. Ele chega a esse filho, Roberto, e tem esse carinho com o pai.
Rodrigo Alvarez aqui, queria te perguntar, como ficcionista, você acredita que a ficção, você trouxe aí, né, um trauma nacional? Foi a minha primeira Copa, eu era garoto, eu assisti e chorei quando o Paulo Rossi fez o terceiro gol. Comemorei muito no Falcão, chorei muito no terceiro gol do Paulo Rossi. Você acredita que a ficção tem um poder curativo para um trauma nacional? Ela pode trazer algum tipo de mudança na nossa própria maneira de entender a história?
Sabe, Rodrigo, nesse livro, eu não estou falando nenhum spoiler, não, mas esse pai, que é um comentarista esportivo, ele não pode ir para a Copa, porque ele fica doente, e ele fica em casa nessa Copa. Ele lembra disso, e o filho, que era um garoto, ajuda ele. Fica lá levando a comida, eles dois viam os jogos juntos, que era uma coisa que o filho nem gostava, mas naquela Copa. E o pai achava que aquela Copa era o pior momento da vida dele. Achava que aquela Copa foi uma desgraça, porque ele não foi para a Copa, ficou em casa, o Brasil perdeu, ficou de cama. Ele achava. Mas quando ele lê o livro e ele vê o sentimento do filho, ele revê esse momento e passa a achar que a Copa foi o melhor momento da vida dele. Que a Copa foi uma época fantástica. E eu acho que a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente reflita sobre experiências nossas e dê uma nova visão àquela situação. E às vezes a gente vê uma coisa que a gente não considera importante, mas depois, às vezes, uma literatura, um livro, ela nos faz ver de uma outra forma, com uma outra sensibilidade. E nesse livro, o pai, que achava que aquele momento era uma desgraça, ao ler o livro do filho, ele percebe que foi possivelmente o melhor momento da vida dele, que ficou ele e o filho vendo futebol, que era o que ele adorava, juntos ali naquele momento. Então, Rodrigo, eu acho que sim, eu acho que a literatura tem essa força transformadora, e é uma das maiores ganhos da literatura, o autoconhecimento, né? A autorreflexão, você rever a tua vida. Enfim, então sim, eu acredito que sim.
Maravilhoso. Que lindo. E você falando, eu nem li o livro ainda, mas só da gente ouvir você falando, também muito. O futebol é uma coisa muito mágica, porque eu lembro meu pai, que era gremista, e meu pai teve um câncer muito agressivo e tal, e foi o futebol que nos reunia. Né? Eu lembro meu pai doente assistindo os jogos do Grêmio com raiva, mas entretido. Então, naquele momento, a gente esquecia, no momento do Grêmio jogando em campo ali. A gente esquecia de tudo, a gente esquecia da doença, a gente esquecia dos problemas e a gente estava unido ali. E falando nessa história, né, de traumas, eu tenho uma ideia para você. Oi, pode falar.
Não, eu ia falar também que essa Copa, ela tem uma situação muito particular, porque a Copa de 70, né, que o Brasil ganhou, mas quando o Brasil sai para a Copa, a gente estava vivendo uma ditadura. Sim. Então, você, claro, era brasileiro que torcia para o Brasil, mas era um Brasil que a maioria das pessoas não reconhecia um país bacana naquele momento, né? Uhum. Então, claro, quando o Brasil entrou em campo, uma emoção incrível, mas era um momento de país muito particular. 82, bom, 84 foi uma entre-safra, 78 foi aquela Copa, né? Nós fomos os campeões morais, porque a gente não perde jogo nenhum e acaba tendo... acaba sendo a Copa da Ditadura, né? Porque é uma Copa que o governo argentino acabou se imiscuindo muito. E 82 era a redenção disso, porque era um momento de abertura, né? A gente estava vendo aquilo, então você podia de novo torcer para o Brasil. Era uma coisa que era possível naquele momento. A gente estava virando já, né? A gente teve eleição para governador pela primeira vez depois de muito tempo naquele ano. Então as ideias democráticas estavam sendo novamente reverenciadas. Então tinha essa mística naquele momento. E eu também era criança, era jovem, e tenho uma lembrança muito feliz daquela Copa nesse aspecto, sabe? Pintar rua, que tinha isso, né? As pessoas pintavam as ruas, os amigos vendo o jogo juntos, aquela felicidade, a gente tinha muito orgulho do nosso time, né? Era um time bacana, tinha coisa do samba, enfim, era isso. Reencontrar essa memória feliz naquele momento.
Então, te dar uma ideia para o próximo livro, José Roberto, existe um dia 8 de julho de 2014, se puder recontar essa história do 7-1, a gente agradece, assim, porque acho que é todo mundo ainda mais traumatizado com esse 7-1, de repente você faz alguma coisa, coloca uma criança alemã ali no meio, sei lá, sabe, assim, eu acho que eu vou dar uma ideia para um próximo livro, tá?
Mas sabe, Nara, que é interessante que futebol, quem não conhece, acha que são só três resultados possíveis, né? Empate, derrota e vitória. Mas quem gosta de futebol percebe que são muito mais de três resultados, né? O 7-1 é uma coisa humilhante, né? Não tem outra palavra, é humilhante. A gente em casa e tal. O 3-2 contra a Itália não foi humilhante. Foi uma coisa mais trágica mesmo, né? E foi talvez essa beleza da tragédia, né? Quando é muito humilhante, não é trágico, é outra coisa, né? Uhum. Ser humilhado não é trágico, é outro sentimento, né? Menos nobre. Ali não, ali a gente perde tendo o melhor futebol, merecendo ganhar. Foi muito mais doloroso nesse aspecto, assim, digamos, épico, né? Muito mais traumático do que o 7-1. O 7-1 foi uma coisa realmente, uma coisa triste, assim, humilhante, né? É menor, eu acho.
Muito bom, muito obrigado. Muito legal, muito legal. José Roberto de Castro Neves, autor do livro Onar 82. Todo mundo aqui no estúdio curioso para ler, e acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista, que está assistindo a entrevista, está acompanhando, ficou curioso também. José Roberto.
Já está na livraria?
Boa pergunta. Para fechar, já está nas livrarias?
Tá sim na livraria. Obrigadíssimo, é um prazer falar com vocês. Obrigado pela atenção.
9:02. Muito obrigada pela sua audiência. Fique agora com a programação da sua região. Até mais. Tchau, tchau.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje a gente vai falar de cinema, do Festival de Cinema em Curitiba. Nosso convidado de hoje é o Antônio Gonçalves Júnior, que ele é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, que começa agora no dia 4 de junho, vai até o dia 13 de junho com sessões pela cidade. A gente vai entender um pouco disso, é a 15ª edição do festival. Seja muito bem-vindo, Antônio.
Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você.
Como o nome do nosso programa é Cidade é Sua, eu vou começar falando um pouco dos espaços que o festival ocupa e daí a gente fala um pouquinho da programação. Então, nesse ano, que é a 15ª edição do festival, ele tem aí como espaços o Museu Oscar Niemeyer, o Auditório Poti Lazzarotto, a Ópera de Arame, que também foi palco do Festival de Curitiba esse ano, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foram as escolhas desses espaços e a importância de ter esses espaços na capital falando e mostrando filmes.
Perfeito. Na verdade, assim, o festival completa 15 anos, então ele já passou por alguns espaços, né? E a gente começou, no início, sempre fazíamos nas salas de cinema. até salas de cinema que nem existem mais, no Espaço Itaú de Cinema, que era no Shopping Cristal, né? E essas salas fecharam muito por conta da pandemia, e aí a gente, né, desde quando começou a abrir o Cine Passeio, sempre foi um lugar muito especial para nós, e sempre a gente fez o festival lá também, desde 2019 isso, e pós-pandemia, que a gente teve duas edições online em 2020-2021, em 2022, voltando, né, para salas de cinema, a gente se viu meio que sem salas para fazer, aí a gente começou a procurar possibilidades, e aí o Cine Passeio, claro, sempre foi essa possibilidade, e a Cinemateca, recentemente, ela foi restaurada, né, no sentido de colocou um projetor DCP, que é um projetor de alta qualidade para exibição de filmes hoje na sala de cinema, toda a sala de cinema exibe, que possibilitou a gente ir para lá, e ainda estava faltando uma abertura, um lugar grande, porque a nossa abertura estava pequena, assim, a gente estava fazendo os lugares que não estava cabendo, e aí veio em 2023 a ideia de fazer a abertura na Ópera de Arame, que para mim, né, eu sempre falo, eu não sou de Curitiba, né, eu mudei para cá, mas sou curitibano já, porque naturalizado, porque estou aqui desde 2006, eu vim aqui para fazer faculdade e fiquei. E pra mim, eu sempre falo, quando alguém vem pra cá, né, onde que eu vou conhecer? Eu falo, Ópera de Arame, assim, pra mim é super icônico, né, claro, o Mon é muito legal e tudo, mas acho que a Ópera de Arame é muito único, assim, né, você não vê isso em lugar nenhum. O Mon, por ser ali Oscar Niemeyer e tal, você vê em outros lugares do Brasil, tem edifícios como esse, mas a Ópera de Arame não. Eu falo, vamos fazer a abertura lá, uma loucura total, e aí acabou dando super certo e virou meio tradição já do festival fazer a abertura lá.
E eu queria que você falasse como é fazer na Ópera de Arame, porque tem que pensar um telão ali, como é que é pensado a acústica, e queria que você falasse um pouco dessa relação das pessoas estarem vendo um filme na Ópera de Arame.
É uma experiência única, né, porque também a gente sabe todas as questões da Ópera de Arame, é um lugar semi-aberto, né, ou semi-fechado, não sei, então tem interferência climática ali, tem a interferência de ruídos, tá no meio da floresta, que tem um lago ali próximo, né, uma passagem de água ali próximo, então tudo isso a gente leva em consideração, mas assim, eu acho que o festival, né, o Horizon Cinema, ele vem muito também para oferecer essas experiências para as pessoas. E é legal que as pessoas gostam, né? As pessoas têm curtido e por isso que a gente manteve essa abertura lá. Mas tudo essa questão foi pensada e foi melhorada ao longo dos anos. A tela é a mesma desde o começo, porque é o máximo de tela que a gente consegue colocar ali, né? Então é o tamanho de 12 metros de largura de tela. É uma tela bem grande, assim. Acho que hoje nenhuma sala de cinema de Curitiba tem, talvez só o IMAX, claro, que tem uma tela desse tamanho. E a gente coloca essa tela e aí a questão de som, de projeção, a gente vai aprendendo ano a ano como melhorar, né? Então, acho que do primeiro vez que a gente fez lá até hoje, melhorou muito a questão do 5.1, né? Do som 5.1 que a gente já consegue fazer. Tem uma questão acústica da ópera, porque tem muito vidro, mas a gente também, então, trabalha de uma regulagem e é uma coisa muito sutil, assim, porque é um pontinho para cima mais alto, começa a voltar todo o som, né? Então, a gente tem uma regulagem exata que a gente conseguiu chegar pro som não voltar, né? Pro som ficar uma acústica legal, ficar um 5.1 que funcione. E esse ano, até pela primeira vez, a gente vai colocar um DCP lá. Então, a gente usava um projetor de alta intensidade, mas pela primeira vez esse ano a gente vai colocar um DCP também na abertura, e que vai trazer uma qualidade ainda maior para de imagem, né?
E daqui a pouquinho a gente fala das atrações, mas já que a gente está falando dos espaços que ocupa na cidade, vale a gente falar dos ingressos. Os ingressos têm preços populares. A meia custa R$8, a inteira custa R$16. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é conseguir fazer o ingresso a custo popular e conseguir trazer as pessoas para o festival.
Para nós sempre foi muito importante, sabe, ter esses ingressos o mais barato possível, né? Então, esse ano a gente conseguiu manter para algumas salas a Ópera, o Mon e a Cinemateca R$16,08, só o Cine Passeio que é R$18,09, mas ainda assim continua muito barato, né? Só teve um reajuste ali por causa das salas, mas para nós sempre foi muito importante para tentar que as pessoas frequente o festival, né? Que a questão financeira não seja um impeditivo, né? É que a gente sabe que para muita gente R$8 é um impeditivo de estar num cinema, e a gente sabe que o cinema é caro, né? Então também a gente não queria repetir no cinema comercial, né? No nosso dia a dia é uma coisa cara, então também a gente não queria repetir isso, né? A gente queria proporcionar que as pessoas frequentassem, e inclusive trazendo várias sessões gratuitas, né? Então também para nós a gratuidade em várias delas é muito importante, porque e vários outros atividades que a gente traz durante o festival, como seminário, debates e coletivas de imprensa, tudo que também são gratuitas, então para nós ter essa possibilidade, proporcionar isso para as pessoas de uma maneira um pouco mais democrática, sempre foi o objetivo primeiro do festival, sabe? De possibilitar que qualquer um que queira participar do festival, que queira aproveitar os filmes do festival, queira aproveitar a programação do festival, a questão financeira não fosse um impeditivo.
Tem um lado que é a questão financeira e outro lado é entender quem é esse público que vai para o festival. Quem são as pessoas que prioritariamente vão? Tem muito estudante, tem pessoas que são amantes da sétima arte. Que público que chega?
Eu acho que esses dois que você falou são os principais, sem sombra de dúvida. Tem as pessoas que, de várias idades, que adoram cinema, são cinéfilos e gostam de estar no festival, porque o festival, ele, né, ele além de exibir filmes, ele traz pessoas do Brasil e do mundo inteiro para cá. Então, realmente é uma festa em torno do cinema que gera debates, gera conversas, gera encontros, gera trocas, gera reflexão, e tudo isso faz parte dentro dos nossos objetivos quando a gente está realizando o festival. E o nosso público, no geral, é muito jovem, né? Estudantes de maneira geral, de todas as áreas humanas, exatas e biológicas. A gente já fez uma pesquisa com relação a isso, e é um público realmente muito, muito jovem, muito na faixa da universidade ali, que frequenta o festival. Porém, a gente percebeu também, como já são 15 anos, tem um amadurecimento desse público. Então, esse público que era jovem lá atrás, inclusive nós, quando a gente começou o festival, a gente estava na faculdade se formando, então, tipo, tinha esse perfil. Hoje já tem uma filha, já estou numa outra faixa etária. Então, acho que o público do festival também vem evoluindo com relação a isso, né? Claro que os jovens ainda continuam lá, mas a gente já percebe que tem essa outra faixa etária, que é a minha, por exemplo, dos 40 anos ali, que também está muito presente, dos 35 aos 45 anos, que também está muito presente, que no começo não estava tanto, que hoje já está mais presente, mas a gente percebe que é justamente esse pessoal que participou das 15 edições do festival.
E aí tem mais uma camada, que historicamente, se a gente olhar a literatura clássica de cinema, cinema é o ato de ir para a sala escura. Há toda uma discussão em cima disso. E a gente viu, com a popularização dos streamings, as pessoas assistindo em casa, e tem a democratização do acesso, mas ao mesmo tempo muita gente perdeu essa relação do ato de ir ao cinema, de ver a sala escura. Como é que é isso também, trazer essas pessoas que às vezes perderam o hábito de ir até o cinema?
Esse é um grande desafio, e eu acho que depois da pandemia se tornou ainda mais desafiador, vamos pôr assim, porque eu acho que era uma coisa meio que natural, né, quando surgiu o streaming, mas eu acho que por conta da pandemia, que a gente ficou muito em casa e consumindo muito, eu acho que algo que poderia durar 10 anos e tal, durou em um ano tudo se transformou. E mas para nós, a sala de cinema, esse encontro na sala de cinema, essa experiência de sala de cinema é também algo que está desde o começo do festival, sabe? A gente sempre procurou exibir os filmes nas melhores salas possíveis da cidade, né, nas melhores condições possíveis da cidade, e sempre temos trabalhado em função disso, para gerar essa experiência e para ser uma coisa realmente que as pessoas queiram sair de casa. E a gente também traz outros atrativos, por exemplo, vai estar equipe de vários filmes, elenco de vários filmes aqui, que é um atrativo também para as pessoas terem uma outra experiência, porque, né, não adianta só colocar um filme lá, exibir um filme lá, porque hoje você pode ir em várias salas da cidade, as mais de 100 salas de cinema na cidade, você vai ver um filme, né? Então, além disso, quais são as outras experiências que essas pessoas vão ter, né? Então, tudo isso a gente pensa na hora que a gente está desenhando o festival, fazendo, né, o planejamento em torno dele, todas essas experiências que as pessoas vão ter ao longo desses 10 dias, né? Para justamente, que a gente sabe que hoje o principal competidor nosso, vamos por assim, são os streamings. Não é o Cinemark, o CI, ou enfim, qualquer sala comercial, né? Não é. A grande desafio é tirar essas pessoas da sala delas, da casa delas, né? Então, a gente pensa muito no festival como essa experiência muito mais ampla, né? E não só ver um filme, né? E ser muito além disso.
Você falou que são 10 dias, para você que está chegando agora, é do dia 4 ao dia 13 de junho, o Festival Internacional de Curitiba, Olhar de Cinema, que chega à 15ª edição, informações no site olhardecinema.com.br. E agora chegamos efetivamente na programação. São mais de 70 filmes de todos os lugares do mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é o processo de receber esses filmes e de fazer essa escolha.
Legal, na verdade são exatamente 80 filmes. Então, a gente monta essa programação, na verdade, oficialmente a partir de janeiro, porém, a gente não para, né? Então, a gente já fechou essa programação desse ano e já estamos conversando da programação do ano que vem. Então, porque também é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, e a gente está sempre conectado com outros festivais, com o que está rolando no Brasil e no mundo. E isso faz muito parte de como a gente programa o festival, né? Porque o festival, ele tem diferentes tipos de filmes, de propostas cinematográficas e de épocas, né? E para nós, a gente oferecer um menu mais completo para as pessoas é o que nos interessa. Desde filmes que vão, né, são exibidos para as crianças, né, na Pequenos Olhares, que é uma mostra voltada a público infantil, até os clássicos, né? Até Olhares Clássicos, que são filmes clássicos mesmo, de 100 anos atrás, alguns deles, 80, 70, enfim. Então, para nós, essa diversidade e essas opções é muito legal, né? E aí a gente tem os filmes contemporâneos. Aí esses filmes contemporâneos, os clássicos são mais, né, do que a gente está vendo, do que a gente conhece, do que está sendo restaurado, então é uma busca ativa. E os contemporâneos é muito também do que chega para nós, porque a gente abre inscrição lá em janeiro, e é um processo de janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses que a equipe de curadoria e programação do festival, que são 8 pessoas, comigo mais 7, que a gente vê filmes do mundo inteiro, são mais de 2.000 filmes que a gente recebe do mundo inteiro, entre curtas e longas, e isso é muito legal também, porque, né, não é só os Estados Unidos, Hollywood que faz filme, né, ou a França, que às vezes as pessoas já viram um ou outro francês, não, a gente tem lá inscrições de mais de 80 países de filmes, tem mais de 30 países com filmes selecionados no festival, né? Então, desses 2.000 e pouco que a gente recebe, a gente começa a uma peneira. Então, todos os filmes são vistos pelo menos por alguém da equipe que recomenda ele ir pra frente ou ele ficar, e aí começa esse fluxo de análise e discussão, né? A gente tem reuniões a cada 15 dias mais ou menos em diferentes equipes, porque a gente tem uma equipe que cuida dos longas e tem uma equipe que cuida dos curtas, e essas equipes vão se reunindo a cada 15 dias em média, ou 3 semanas, para durante esses 4 meses, para ir fechando dos filmes, para ir, né, para ir lapidando a programação para chegar ali na nossa programação, que hoje são cerca de 60 e poucos filmes contemporâneos, né? São 80 ao todo, mas tem lá os clássicos e retrospectiva, e os 60 e poucos filmes que são contemporâneos, ou seja, desses 2.000 e poucos, a gente chega em 65 filmes ali no máximo do cinema contemporâneo para ser exibido no festival. Sempre, todos os filmes, isso é muito legal também falar, são exibidos 2 vezes, né? Então, tirando abertura e encerramento, que são filmes, programação especial ali, todos os outros são exibidos 2 vezes.
E aí, é uma peneira muito grande, como você falou, de 2.000 para 60, 70, 80, muito filme, muito bom, fica pelo caminho. Que critérios que são pensados para chegar nesses filmes?
A gente tem uma equipe muito qualificada, assim, que eu realmente, a gente tem trabalhado com ela há um bom tempo. As pessoas vão mudando, vai se reciclando, mas ao mesmo tempo ela mantém uma base muito sólida ali de linha curatorial. E para nós, assim, o mais importante é filmes que se arriscam, filmes que são ousados, filmes que fujam do lugar comum, porque não faz sentido, justamente até o que a gente está falando agora, né, da questão dos streaming, da pessoa na sala, dela ter acesso ao filme que ela pode ter lá no streaming, né? Não faz sentido, né? Ela tem a ideia de quem vai no Olhar de Cinema, acho que as pessoas já entenderam isso depois de 15 anos, é que ela vai ver um filme diferente, um filme que ela não muitas vezes nem veria dentro de um streaming. Então ela vai ter essa oportunidade e vai de cinematografias diferentes, de países diferentes, de propostas cinematográficas completamente diferentes, de linguagem, da forma de abordar o mundo, de ver o mundo, de estabelecer a linguagem cinematográfica, né, dos planos, dos enquadramentos, dos temas, das texturas. Então tudo isso a gente leva em consideração, e claro que os filmes também, eles se comuniquem, os filmes que eles também conectem com as pessoas, né? Não é a ideia colocar filmes que a pessoa sai lá e não entendeu nada, não, é filmes que, para nós, um conceito norteador é que filmes que, a partir do momento que as pessoas vejam, elas sintam alguma coisa, né? Então, para nós, o pior sentimento, sempre falo, que é a indiferença, né? A pessoa fala, ah, legal. Não, pô, legal não é, a gente não cumpriu nosso objetivo, né? Então, ou odeie, ou ame, sabe? Ou gere algum sentimento, né? Mas aquela coisa mais que indiferente para nós, né? Quando a pessoa terminou de ver um filme do Olhar de Cinema, pra, putz, que será que então a gente programou um filme certo, né? Porque se gerou um sentimento de indiferença, pra nós não é legal. A gente prefere que ela odeie aquele filme, mas que aquele filme gere um sentimento, porque mesmo no ódio ele acaba levando você pra pensar e refletir muita coisa, né? Do que uma indiferença.
Transamérica, agora é TMC, eu sou o Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema, que chega à 15ª edição. Nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. A gente está falando um pouquinho desse processo do curadoria, vou continuar um pouco em cima disso. Ainda assim, chega uma hora que chega numa disputa acalorada, porque é difícil chegar nesse número. Como é que é esse momento da decisão final, e se isso é pessoalmente, se essas reuniões são assim? Como é que é? A primeira seletiva, cada um marca lá em algum lugar, e que momento as pessoas se encontram para discutir filmes?
Perfeito, a gente tem um sistema lá que vai chegando os filmes, e aqueles próprios sistemas, as pessoas da curadoria vão tendo acesso aos filmes, eles estão sendo divididos, né, inicialmente para cada um ver alguns e tal, e as pessoas vão fazendo suas considerações sobre os filmes. E aí tem reuniões periódicas, essas reuniões que eu comentei, online, porque a equipe é do Brasil inteiro, não é só pessoas de Curitiba, tem Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Recife, enfim, tem pessoas no Brasil inteiro, então a gente sempre faz online as reuniões. E aí sim, tem discussões acaloradas, tem defesas acaloradas, mas para nós também é um algo que a gente aprendeu nesse processo é que se alguém defende muito um filme, a gente acredita naquele filme. Porque se é uma pessoa está defendendo muito, são quatro pessoas em cada equipe, né? Quatro, cinco pessoas em cada equipe. Então, se alguém está defendendo muito aquele filme, que se aquele filme bateu daquela maneira em alguma pessoa dessa equipe nossa, que é uma equipe bem diversa, bem plural, com certeza vai bater em alguém do público também dessa maneira. Então, a gente respeita muito essa visão, né? E realmente esse olhar de cada um de cada uma das pessoas que fazem parte da equipe. Então acaba que é isso, concessões, né? Entendimentos, consenso, tentando criar consenso quando às vezes não existe, né? Possível, mas a gente tenta criar esses consensos, acreditando muito no olhar de cada um e falar, pô, se essa pessoa aqui da curadoria se apaixonou por esse filme, então realmente ele tem algo ali que não é pra mim. Porque tem vários filmes que tá programado, isso é muito importante falar, não é o melhor, sabe? Tem vários filmes, não é uma questão de melhor, é filmes que se enquadram dentro da nossa proposta curatorial, né? Não significa que é melhor ou pior, quem não foi selecionado é pior, não é uma questão de melhor ou pior, né? Não é um ranqueamento assim, é muito daquilo que tá, tem filmes excelentes que não entraram porque não estavam dentro da nossa proposta, e o legal é que a gente tem no Brasil, mais de 300 festivais de cinema, então assim, se não entrou no cinema vai entrar em outro, tudo bem, que legal, e tem mais 5 mil no mundo festivais, então tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que o mais importante também, eu acho que até por isso que o Olhar de Cinema cresceu e se consolidou, é porque ele desde do início tem uma proposta, né? Você gosta ou não, mas ele tem uma proposta e em cima dessa proposta a gente tenta extrair o melhor do que a gente tem ali de disponível dos filmes, que também tem isso, né? Os filmes chegam para nós, a gente não faz os filmes, então a gente não pode querer colocar alguma coisa que não existe, programar alguma coisa ou selecionar algum filme que não existe, então todas essas questões, né? Que a gente vai tá conversando aqui, são cotidianas ali, né? Da nossa discussão, né? Quando a gente tá programando os filmes e selecionando os filmes para chegar nessa seleção, mas que ela representa muito o todo e não necessariamente tudo que tá ali, que nossa, o Antônio é apaixonado por aqueles filmes, não é necessariamente passa por aí, sabe? Claro que todos, eu acredito muito no potencial daqueles filmes em diferentes aspectos, mas tem vários filmes que um ou outro pessoa da equipe que ama muito mais, que acredita muito mais, e eu acho que isso que dá também essa diversidade, essa potência dentro da seleção do festival, né? Dele ser muito plural, muito diverso e composto de diferentes olhares.
E aí chegamos no filme de abertura do festival, que é Yellow Cake. Eu queria que você falasse um pouquinho desse filme e por que que ele foi escolhido para abrir o festival.
Massa, então, assim, o Yellow Cake é um filme que a gente recebeu até no começo do processo de seleção. Ele tinha acabado de estrear em Rotterdam, né, no festival na Holanda, um festival super importante de cinema, um dos cinco maiores ali festivais de cinema na Europa. E quando a gente viu, a gente falou, caramba, esse filme ele é realmente único, ele cumpre todos esses requisitos, vamos por assim, que a gente tava conversando aqui e tal, ele é muito único, e é o Thiago Mello, que é o diretor, é um diretor que também já tinha feito um filme incrível, que a gente, todo mundo ali da comissão adorava, que é o Zogue de Nazaré, e aí quando a gente viu o filme, que ele tem uma brasilidade muito grande, mas também ele tem uma questão de gênero, porque ele é uma ficção científica, e ele também tem algumas figuras conhecidas ali, sei lá, como a Tânia Maria, que também é uma figura que tá super em alta agora, né, por causa do Agente Secreto. Exatamente. Então, nessa composição do todo, assim, a gente falou, a gente acreditava muito que começar com ele daria o tom da edição, que é uma edição que tem muita, por exemplo, muita animação, muita ficção científica nos filmes, muitos filmes que vão para essa linha, e aí a gente acreditava muito nesse potencial do filme de abrir o festival, porque aí também de ser diferente de tudo que a gente tinha passado até então na abertura, né? Ou pelo menos nos últimos 5, 6 anos, ou pelo menos na ópera de arame ali, a gente nunca passou uma ficção científica grande com um tema super brasileiro também, a questão da dengue, mas misturado com uma certa paródia, uma certa brincadeira com os americanos, com os gringos, tentando descobrir através do urânio, um elemento radioativo, a questão da dengue, do problema da dengue, então assim, ele começa a trazer tantos elementos interessantes que a gente falou, pô, me parece que esse filme tem essa força de estar nesse lugar de abertura, e que vai atrair também a atenção das pessoas, né? Porque a gente precisa colocar 1.600 pessoas na Pedra de Arame, né? Então, assim, a gente sabe que tem outros filmes que são um pouco mais nichados, são um pouco menores, e tudo bem, a gente adora programar nesse sentido também, né? Pô, esse filme é pra essa sala, porque esse filme, ele tem esse potencial um pouco maior. Então, justamente foi muito desses vários elementos que a gente vai somando e faz o convite, aí também vai da equipe aceitar ou não, e eles aceitaram, ficaram super felizes, eles queriam, inclusive, tipo, o desejo deles era estar na abertura, a gente falou, então casou. Então, a gente, se vocês querem, a gente quer, é isso. É o melhor dos mundos pra nós, né?
E aí a gente fala um pouquinho da mostra competitiva, começando pelos longas, são 8 filmes. Quais são esses filmes, um pouquinho do perfil deles?
A gente tem a mostra competitiva brasileira e a mostra competitiva internacional, né?
Esses 8 da brasileira.
Da brasileira, perfeito. Então, os 8 da brasileira, eles são também filmes que vai desde... A gente não gosta de categorizar muito documentário, ficção, mas assim, porque a gente acredita muito em filmes, né? A gente programa filmes e hoje, até porque hoje em dia essa questão de diferenciar ficção e documentário quase não existe, porque vários filmes que a gente programa, as pessoas vão lá e saem falando, mas é ficção, mas é documentário, mas isso não importa. O importante é o filme, né? Então, para nós também a gente meio que aboliu a questão dessa de ter lá o nomezinho ficção ou documentário. Justamente por isso, porque a gente acredita muito nos filmes, né? Então, a gente tem filmes aí, vamos falar, categorizando também para ajudar um pouco as pessoas, tem desde documentários super clássicos sobre a questão indígena, passando por documentários um pouco mais investigativos, um pouco mais um olhar um pouco mais distante, porém dentro de um processo de uma peça de teatro feita por pessoas que de alguma forma tem uma dificuldade de se inserir dentro da sociedade. A gente tem filmes super clássicos com uma narrativa clássica, né, também está presente. A gente tem uma ficções um pouco mais ousadas. Então, assim, e vários desses filmes, é legal, já são de realizadores que já estiveram no cinema com curtas-metragens e agora estão voltando com longa, ou que já tiveram com o primeiro longa e agora estão voltando com o segundo longa. E isso é muito legal também, né? Porque a gente vai, ao mesmo tempo, dando espaço para uma nova geração, que acabava que... Muito difícil se inserir quando você está iniciando na área, né? De se inserir dentro do mercado. Então, a gente, a partir do momento que a gente tem esses filmes, esses realizadores voltando pro festival e tal, primeiro que a gente percebe que o festival é importante para eles, e foi importante para eles, senão não voltava, né? Sendo um lugar que você não gosta, você não vai voltar, né? E segundo que a gente vai vendo essas figuras sendo amadurecendo sua cinematografia, né? A proposta dos seus filmes vão ficando cada vez mais maduros, cada vez mais interessantes, que é um processo natural, né? De aprendizado ali da feitura do cinema. Então, assim, não gosto de falar de títulos específicos, mas ele é muito plural. Assim, se você for ver os 8 longas, você vai ver que cada um é diferente do outro. Tem desde documentários super pessoais, falando da questão dos pais que estão envelhecendo e morte, até a questão indígena, até a questão de um filme super clássico de época. Então tem de tudo, assim.
E aí, quando a gente vai para os curtas, que até você deu um gancho, né? Às vezes a pessoa começa com o curta e depois vem com o longa. Como é que é esse processo dos curtas, porque daí assim, né, muita gente até defende que é no curta que tá a inovação, porque é ali que a galera ousa, às vezes é mais, entre aspas, assim, né, chuta o balde pra valer. Como é que se chega nesses filmes que são os curtas?
E tem que ser, né? Porque eu acho que curta é pra isso, é onde você pode experimentar, que você não tem esse compromisso comercial, né, que o longa tem, e que você não tem essas amarras de estrutura que um longa tem de uma hora e meia, né, pra sustentar o curta. Você pode fazer de 5 minutos, 10, 15, enfim, né? Independente da minutagem ali, a partir de 1 minuto já tá valendo. Então acaba que a gente busca muito dessa ousadia, mas também uma ousadia consciente, uma ousadia de que, tipo, que é propositiva, uma ousadia que a pessoa tenha, que a gente pelo menos perceba que ela tem uma proposta clara ali, que não seja a loucuragem pela loucuragem, né? Que aí também não leva a nada. Então, que a gente sempre busca essa ousadia de uma maneira que a gente consiga entender essa proposta da pessoa, entender o caminho que ela está propondo ali. E aí, a partir disso, também uma coisa muito legal desse ano, dos curtas brasileiros, da competitiva brasileira, é que a gente tem muitas animações, né? São 3 animações. Então, de 8 curtas é bastante, assim, porque normalmente acaba que tradicionalmente, né, a animação é muito vinculada com o cinema infantil, né, feito para as crianças e tal. Então acaba tendo poucas animações adultas, bem menos, pelo menos, do que tem para criança, público infantil. Então acaba que a gente não seleciona tanto. E é muito legal ter essas três animações, né? Quase metade dos curtas ali selecionados são animação, uma coisa única, pela primeira vez que isso aconteceu no festival. E também vai disso, né? De diverso, completamente. Tem desde animação documentais, animações ficcionais, ou animações pessoais, aí tem documentário, tem ficção, tem uma proposta completamente, um mix de propostas cinematográficas que a gente coloca ali na programação, porque só de curtas, pra você ter uma ideia, são mais de 650 curtas inscritos brasileiros aptos para estar na competitiva, né? Que apto significa que ele tem que ser inédito no Brasil. Sempre a nossa competitiva tem que ser filmes nunca exibidos no Brasil. Então são mais 650 filmes, vai chegar em 8. Né? Então, assim, é muito complexo. Essa é a batalha mais difícil, assim, sabe? De conseguir fechar esses 8 curtas brasileiros, porque realmente é muito, muito, muito concorrido.
E aí o internacional é a mesma lógica, tanto para longa quanto para curta.
Exatamente. No internacional, aí são 7 longas, ao invés de 8, e aí são 8 curtas também. E também no internacional, por exemplo, a gente já tem até uma própria animação dentro da competitiva internacional, então a gente tem uma proposta também que vai desde documentários pessoais, falando da questão de drogas, de alcoolismo, até ficções super clássicas, super bem estabelecidas, do leste europeu, tem filme latino-americano, tem filme, enfim, tem filme, uma proposta de vários cantos do mundo, e que passa muito por aí também. Então, assim, se você pega os 16, os 15 longas, né, da competitiva brasileira internacional, você vai ter um panorama de um mundo e de mundos e de visões, de mundo e de visões cinematográficas completamente diferente uma da outra, né, que vai desde um documentário pessoal, político de um cineasta chileno, até uma ficção científica que tem na competitiva brasileira, sabe? Então, assim, esse mix é muito legal, assim, que a gente gosta muito de trazer, porque como são poucos, a gente tenta não se repetir, né? Porque a pior coisa é a gente se repetir. Claro que se a gente, né, fosse pro nosso gosto pessoal, a gente acabaria se repetindo, porque você gosta de uma coisa e você, então, a partir do momento que você gosta daquela coisa, você acaba se repetindo em torno daquela coisa, né? Então, até por isso que é muito bom ter uma equipe plural, né? E várias pessoas, e ao mesmo tempo entender que não é o nosso gosto pessoal só que tá ali em jogo, e sim, é uma programação de um festival.
Esse é o programa Cidade é Sua, hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que chega à 15ª edição, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.
A cidade é sua, quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
Angel, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Atenção, Curitiba, sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h, no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. É daqui a pouco. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, agora TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema. O nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, Antônio Gonçalves Júnior. Antônio, a gente deu uma grande passada por quase tudo do festival na nossa primeira parte. Eu queria agora de um olhar para o Paraná. Existe um espaço do festival especificamente para filmes paranaenses?
Desde a primeira edição, ou seja, desde 2012, para nós sempre foi muito importante ter esse espaço, e aí realmente um espaço exclusivo e dedicado com muita atenção, inclusive, para o cinema paranaense. Cinema feito aqui, por realizadores daqui, produtoras daqui. Porque para nós também não faz sentido fazer um festival, iniciar um festival e não ter uma conexão com o local, né? Então, para nós, essa conexão com a nossa comunidade, com a nossa sociedade aqui é extremamente importante, tanto com os realizadores, com o público. Então, tudo isso foi pensado quando a gente começou o festival, e para nós, então, é sempre muito importante a mirada paranaense. E é muito legal também que ela cada vez cresce mais e tem ganhado mais destaque, respeitabilidade e relevância dentro do próprio festival, sempre programada com muito carinho, horários nobres, né? Da programação de cinema. E são, nesse ano a gente tem 8 curtas e 1 longa-metragem. E o que a gente até viu recentemente, Felipe, até por conta das políticas públicas, né, da Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, é que a gente tem muita produção do interior. Realmente ela se tornou uma mirada paranaense, porque no começo ela era muito uma mirada paranaense, mas tinha muito filme curitibano, assim, se a gente tinha um do interior era raro, assim, sabe? E recentemente a gente tem tido mais filmes do interior, ou seja, fez fora de Curitiba do que de Curitiba. Então mudou muito o perfil da mostra e ficou muito mais interessante também, né? Porque quanto mais a gente tem essa pluralidade, mais propostas de diferentes locais vindo, diferentes cenários, né? Diferentes temáticas, acaba que ela fica muito mais rica, né? Então, a Mirada Paranaense realmente para mim é uma mostra super especial por conta do que ela se transformou hoje nesse super espaço do cinema paranaense, que realmente dá espaço para muitos jovens que estão começando e que começaram fazendo curtas dentro da Mirada, e que às vezes agora, por exemplo, o próprio Rodrigo Grota recebeu um curta dele dentro da Mirada já há um tempo atrás e agora está com longa na competitiva brasileira.
E aí eu queria falar um pouco da mostra Pequenos Olhares, que é para crianças. A gente sempre lembra lá, a primeira vez que você foi num estádio, a primeira vez que você foi no teatro, a primeira vez que você foi no cinema. É um pouco esse espírito, até trazer ali uma coisa para a pessoa lembrar quando adulta, e como que se escolhem esses filmes para criança que tá às vezes na primeira vez indo pro cinema?
É justamente para isso. A gente entende essa mostra primeiro como espaço para família, né? Ou seja, pais levarem as suas crianças para ver filme. E também como formação de público, né? Porque a gente entende que... Entende não, a gente tem certeza que várias dessas crianças, elas estão indo pela primeira vez no cinema. Porque além das exibições que a gente faz à tarde no MON, do final de semana, então do final de semana do festival, do primeiro final de semana do festival, a gente faz exibições sábado e domingo à tarde no MON, dá Pequenos Olhares gratuitamente, tem curtas, tem longa, a gente vai passar o longa papaya e 2 programas de curtas lá para as crianças. E aí a gente também, de forma gratuita, né? E aí a gente também faz essas mesmas sessões no Teatro da Vila, no SIC, gratuitas no final de semana. Porém, durante a semana, os dias da semana do festival, a gente leva as escolas pro cinema, lá no Teatro da Vila. E aí que a gente entende muito esse papel de formação, que é extremamente importante, porque acaba que a maioria das crianças que vão na sala de cinema ver os filmes da Pequenos Olhares, a grande maioria, assim, disparado, nunca foram numa sala de cinema, né? E é muito legal levar elas para a sala de cinema, porque o Teatro da Vila é uma sala de cinema. É uma sala de cinema, inclusive, que tem um projetor melhor do que os que a gente tem aqui no centro, que é um projetor 4K, DCP 4K, que é uma projeção fantástica, assim, fenomenal. Então, elas terem realmente essa experiência de cinema é muito legal, para não achar que o cinema é o que está na TV dela, né? É que lá é um filme, beleza, mas não é o cinema, né? São coisas diferentes. Então, para nós, essa formação é o pensar muito no futuro do cinema mesmo, aqui, né? Das pessoas, das crianças que vão se tornar jovens, vão se tornar adultos, e vão ter esse hábito de ver filmes na sala de cinema. E também a gente acaba programando muito filme brasileiro. São por duas questões, né? Uma é porque a gente quer que as pessoas, que as crianças tenham contato com o cinema brasileiro, que é extremamente importante, e são filmes incríveis, lindíssimos, e também por a questão da própria dificuldade de língua, né? A gente não pode programar um filme francês, porque as crianças, né, não entenderiam nada, porque não teria como legendar. Mas então acaba que essas duas vontades se unem e a gente programa muito cinema, filmes brasileiros, né? Então o longa, por exemplo, é o Papaya, que é uma animação dirigida pela Priscila Kellen, que é uma das animações que está mais rodando assim, festivais Brasil e Mundo recentemente. E temos dois programas de curtas, com 8 curtas também, né? Divididos em 2 sessões de 4 curtas cada uma, que também tem tanto filmes de ação livre, né, live action, que a gente chama, quanto animações, né, para realmente também as crianças terem contato com diferentes propostas de linguagem, entenderem que o cinema é feito, né, tem diferentes tipos de filmes que podem ser feitos, que não é só aquele filme da Disney que ela acaba vendo, que é ótimo, excelente, todo mundo viu e todo mundo gosta, mas que tem outras coisas também, né? Então aí elas têm acesso e contato com esses outros tipos de filmes que elas muitas vezes nem sabiam que aquilo era produzido no Brasil, né, porque elas acham que só tem a Disney que produz filmes, que é nos Estados Unidos, que é um lugar fora do Brasil e tal, que nem imagina que no Brasil são feitas coisas incríveis.
Vamos agora pro encerramento, filme Salvação, filme internacional e que tem estreia mundial aqui no Festival Olhar de Cinema. Fala um pouquinho desse filme.